Bom dia a todos. Verificado o quórum, declaro aberta a reunião extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça. Leitura e discussão, aprovação e assinatura das atas de sessões anteriores. Com a dispensa, vamos para o item 3, para as comunicações. Algum conselheiro tem alguma comunicação a fazer?
Primeiramente, muito bom dia a todos. Saudar aqui a nossa procuradora-geral, doutora Leda, desejar sucesso à frente deste colegiado. Na verdade, eu tenho duas comunicações. A primeira delas, de respeito a um processo do qual eu sou o relator, confesso que, primeiro, o processo eleitoral me consumiu, acabei não preparando, não estava dando, até porque eu tinha pedido algumas informações da administração superior sobre aumento de custos que envolveria recursos da administração, e acho que todas as vezes o colegiado se debruçar sobre criação de cargo, a administração superior deve se manifestar a respeito de limite prudencial e alguma coisa desse semelhante. Na sequência, eu entrei de férias e, ao retornar, é até importante aqui que a proposta da doutora Jussara, o processo está nas minhas mãos. Embora ele aparenta ter uma certa simplicidade, ele envolve algumas mudanças que precisam ser amadurecidas de minha parte. É a criação do cargo de subcorregedor geral, com funções de auxiliar a corregedora geral, mas, sobretudo, de conduzir os processos administrativos disciplinares. Uma dúvida que eu confesso que tem é que se a definição da subprocuradora-geral, corregedora-geral, seguiria o mesmo sistema adotado pela Procuradoria-Geral, que é a indicação, ou haveria necessidade de participar do processo eleitoral juntamente com a subcorregedora-geral. Por uma razão muito simples. A corregedora, ela tem assento nato no Conselho Superior. E o Conselho Superior é composto, todos são eleitos no Conselho Superior. O Procurador-Geral, que é membro nato, ele é nato, mas ele foi eleito. A Corregedora-Geral é um membro nato, mas também foi eleita como Corregedora-Geral. Portanto, a substituição, eu tenho dúvida se pode ser feita por alguém que foi escolhido. Se não, teria necessidade de participar do mesmo pleito quanto a coisa. Então, assim, a prorrogação por mais 30 dias é exatamente para que eu possa dirimir essa dúvida sobre essa substituição, se a designação é uma simples escolha uma pensada e responsável escolha da Procuradora-Geral, da Corregedora-Geral, ou se necessariamente fará parte para que possa haver a substituição. Né? O outro aspecto envolve uma mudança sistemática na condução dos procedimentos, principalmente naqueles de maior envergadura de questões disciplinares. Portanto, eu pediria a gentileza e especialmente a doutora Jussara, sei que a urgência, o trabalho de envergadura que vem sendo feito frente à corregedoria, mas eu preciso tirar essa dúvida, até colocar uma discussão, inclusive, com a própria Corregedora-Geral para resolver essa tendência. Então, pois não. Para fazer parte do assento, no assento e no colegiado, na substituição.
Você tira o mesmo.
Mas não pode ter assento. Mas aí eu creio. Eu acho que essa regra.
Presidente, vale. Questão de ordem. Eu gostaria de pedir a compreensão dos colegas. Evidentemente que o tema é extremamente interessante. Depois da reunião do colégio, nós vamos ter uma reunião do conselho extremamente alongada. E se a gente for discutir, o doutor Rock já expressou a posição dele. Se a gente for discutir esse tema, vai discutir tudo que não tiver na pauta, do meio da questão, eu pediria a compreensão. Nós estamos com uma pauta.
conselho superior que vai ser realizada após a sessão do colégio. Era a intervenção que eu gostaria de fazer.
Certo. Mas veja como essa discussão... Pois não, por favor. Certo. Não, até porque, excelência, eu entendo que isso reflete, e digo que eu acho que é sempre o momento de refletir sobre determinadas posições. Este colegiado aqui, nós fomos promovidos e a doutora Leda foi eleita. Então, as condições estão absolutamente dentro dos padrões. Mas no caso do conselho, não. Todos os integrantes são eleitos. E assim deve se comportar, deve se pautar. Então, confesso que eu tenho algumas dúvidas. Se vale... Não, mas a proposta é escolha da corregedora-geral. Até porque eu não gosto da ideia da atual lei de um segundo colocado passa a ser subcorregedor. Eu, particularmente, acho isso a pior dos casos. Porque uma eventual disputa acalorada, o derrotado passa a ser o substituto legal. Tem cabimento, não passa pela minha cabeça, né? Embora que para corregedor isso não tenha acontecido, mas pode acontecer.
Só na esteira do doutor Carlos, eu acho que precisa deixar assim.
Sim, para depois, para depois. A discussão, não. Eu estou pedindo prazo porque eu mesmo não me convenci a respeito das questões. Tá? Na verdade, o segundo episódio é mais um registro de fácil de pessoas que querem. Estender o processo eleitoral aqui nesta casa, atingindo este colegiado. Uma notícia circulando, um grupo de WhatsApp tem mais de 100 pessoas, é uma rede social para mim, em que envolvia o contrato de locação daquele famoso prédio que o Ministério teve envolvido, praticamente agredindo este colegiado. Eu quero até que esteja sendo relatado, se vocês estiverem ouvindo. Se partir mais uma agressão nesse sentido, vai ter a resposta necessária. Vai ter a resposta necessária. Esse colegiado não cometeu nenhum ato de improbidade. Aliás, a independência funcional também serve para a gente, não serve só para o público. Lá foi uma locação. Ok? Quem quiser ter o trabalho, que leia os relatórios. Só para fazer um registro, para deixar muito claro essas coisas. Então, muito obrigado, senhora presidente.
Doutor Roque, só com relação a essa questão, sem querer alongar, porque eu penso que o momento é para que nós busquemos a unidade da nossa instituição, dos membros, servidores, né? Há uma campanha nacional aí de desgaste da imagem do Ministério Público, do Judiciário, e eu penso que o momento é mesmo para nós buscarmos essa integração, essa unidade que nos remeta às respostas necessárias para toda essa campanha negativa sobre a gente. Mas só para registro, porque eu acho importante, eu tive acesso às mensagens a que o senhor se refere. Tão logo o senhor postou aquela mensagem no grupo do Colégio de Procuradores, e eu não vi ali nenhuma ofensa ao Colégio de Procuradores, nenhuma referência, inclusive não só os dois colegas que o senhor menciona no seu áudio no grupo do colégio, mas vários colegas se posicionaram, e muito mais num desabafo, doutor Roque, do que no sentido de agredir esse colegiado. Não tem referência nenhuma ao nome do colégio ali, nem nomes de quaisquer procuradores, né? O nosso respeito, e eu penso que nesse aspecto eu posso falar em nome dos membros da nossa instituição, o respeito por esse colegiado é muito grande. O desabafo foi feito ali muito mais em função da notícia mesmo que havia sido veiculada, dando conta da compra do prédio pela Defensoria Pública, mas eu acho que essa já é uma questão superada dentro da nossa instituição. Nós estamos buscando, e o doutor Mauro ainda não chegou, mas já está ali na porta, uma solução definitiva para essa situação, e não tenho dúvida, qualquer medida que nós tomemos no sentido de aquisição de imóvel, acho que tudo acaba servindo de lição para nós. Nós vamos trazer ao conhecimento desse colegiado, as questões serão fartamente discutidas aqui, para que a gente não incorra mais, né, em nenhuma dificuldade daquela natureza. Só para registro. Mais alguma comunicação?
Presidente, bom dia a todos. Eu queria fazer um pedido a este plenário, a este colegiado, nesse sentido de que nós somos respeitados, né, como instância máxima do Ministério Público. Sem os exageros do formalismo, mas eu coloquei a minha beca e o doutor Carlos Coelho também, porque eu tenho por mim o seguinte, que mantém, por exemplo, a tradição das Forças Armadas no Brasil é a hierarquia e a sua liturgia. O que mantém, por exemplo, a Igreja Católica diferenciada da demais é a sua liturgia. O que mantém o Judiciário nas suas sessões é a sua liturgia. Então, se a gente começa a depravar, e a, não no sentido literal da palavra, mas desmerecer a nossa liturgia, fica até mais difícil a gente depois botar em ordem os trabalhos e os serviços. Então, eu sugiro que a gente... É um pedido que a gente faça porque está no
certo, doutor.
Que a gente faça a nossa sessão de beca. A gente chega ao Tribunal de Justiça, eles estão todos de beca. A gente chega a algumas sessões, estão todos de beca. E aqui já veio um colega nosso aqui de sandália havaiana, de camisa de manga, para a sessão do colégio em tempos passados. Isso aí eu penso que é uma questão de a gente se autorrespeitar e fazer a liturgia e a solenidade.
Correto.
A gente pede, por exemplo, aos advogados que entrem aqui de paletó, e ele vem fazer uma sustentação oral e encontra numa sessão formal do colegiado os seus membros dizendo ali da sua liturgia no regimento interno que é de beca e não são de beca. Né? Então eu proponho que a gente comece a cumprir o regimento interno nesse sentido. Segunda questão, presidente. Não, aí vai na consciência de cada um. Eu acho que não é objeto de ironia, de risinho, de coisa disso, não. Eu acho que cada um se achar que não deve respeitar o regimento, não respeite. E eu me dou o direito também de não respeitar o regimento. Quando eu bem entender, não vou respeitar esse regimento. Porque ou a gente vai cumprir algumas coisas mais elementares, eu não estou exagerando que a doutora Rita sente ali. Mas eu estou achando que o mínimo que se pode fazer é respeitar a liturgia desse colegiado dessa casa e se dar respeito.
Doutor Carlinhos, permita uma ligeira parte. Não é questão regimental, está na lei orgânica do Ministério Público.
Presidente, a segunda questão é o seguinte, eu queria agradecer e elogiar a equipe que trabalhou conosco nessa eleição. Foi uma eleição muito tranquila para a expectativa do que se tinha, uma eleição sem grandes intercorrências, mas ainda assim eu quero deixar registrado aqui as servidoras, a nossa TJ, a Trícia e a Daniel, que sobretudo pelo testemunho dos colegas que me passaram no grupo, o elogio a elas, que sem a obrigação nenhuma, além dos horários normais suportáveis de atendimento, ou seja, no repouso do seu lar, 10, 11 da noite, e às vezes até muito mais tarde, estavam respondendo e orientando e passando informações necessárias aos colegas. Digo mais, sem telefone institucional, há momentos no interior do estado em que a internet simplesmente some. Então não adianta mandar o WhatsApp que não recebe. Tem que ser telefonia. E é do próprio bolso da sua, do telefone delas, que elas ligavam para, quando viu alguma mensagem que não conseguiu comunicação, ligavam, tratavam do assunto e fizeram e fazem até hoje isso do seu próprio telefone. Não é um institucional, é da sua conta. O que demonstra realmente que tem um compromisso com o trabalho que estão realizando. Então eu quero deixar registrado aqui meus agradecimentos e elogios à Trícia e à Daniela, como também a todos os colegas promotores. Doutora Leda e meus colegas, aconteceram coisas incríveis nessa eleição no interior. todos já passamos por isso, sabemos. Só uma, para não me estender, teve dois casos, uma, está aí. A colega Cleide sai daqui para fazer eleição, tem um problema no dente, vai para um dentista, sei lá o que, ele era, se era médico, se era dentista, o cara sem anestesia foi dar os cuidados básicos da atenção básica médica do interior, e a colega com a cara desse tamanho inchada lá fazendo o trabalho no eleitoral. Teve um outro que, para transmitir o resultado das urnas, saíram procurando, a cidade estava sem luz, sem energia elétrica, conseguiram um carro que tinha, esqueci o nome técnico lá de algo, reversor, não sei o que é isso, e conseguiram ligar na bateria do carro, fizeram a primeira parte da transmissão, aí acabou o óleo dos tempos, não achavam na cidade o óleo dos tempos, tiveram que procurar óleo dos tempos, para poder continuar a transmissão. Coisas que assim o TSE nunca soube que acontece na nossa realidade aqui. E esses colegas estavam lá pacientemente, até a gente se divertia às vezes, né? Como contava a história, todo mundo ria, por essa situação. Outros até deram um voo de helicóptero, né? Mas com o exército, mas outros ficaram numa situação até pior. Então eu quero também agradecer a todos os promotores de justiça. Por último, nessa questão, dizer que eu espero que no próximo ano a gente consiga se preparar melhor para as eleições, sobretudo no que diz respeito ao que aconteceu nesse ano, doutora Lida. Eu tive o cuidado, 30 dias antes da eleição, de fazer um expediente ao Procurador-Geral com o presidente do Conselho, que considerasse o que diz a Resolução 30 do Conselho Nacional do MP sobre eleições, que não se pode afastar nenhum promotor 90 dias antes da eleição. E aconteceram remoções e convocações e nos deixaram, a todos nós, a própria administração, o PRE, todo mundo desesperado, porque hoje o promotor era João. 3 dias depois, o João não estava mais lá. Já estava o Henrique, depois o Henrique, o próprio Henrique, não, já estava o PRE. Fica difícil, além de a regra ser muito clara, de que não pode, 90 dias antes da eleição, afastar ninguém, convocar ninguém, ainda que se tenha feito a remoção oficial, mas entre em exercício depois de 90 dias. Porque não se pode mexer nessa questão que está na resolução. Então eu apelo a Vossa Excelência no sentido, eu estou reencaminhando ao Conselho, porque eu mandei, a senhora já sabe disso, em abril do ano passado, em julho do ano passado reiterei, dezembro do ano passado reiterei, um modelo de regulamentação que precisa ser feito para ser discutido no Conselho. Quando foi em março desse ano, apresentei um novo, porque aquele ficou caduco, e aí republicaram o mesmo ato com número novo. Quer dizer, não olharam, nem leram o que nós fizemos. Mas ontem eu recebi um expediente do subprocurador para ações institucionais, doutor Fábio, transmitindo questões do Conselho Nacional, em que dizia, curiosamente, que devia o Conselho Superior se debruçar sobre essas regulamentações. Eu sei disso, eu mandei em abril do ano passado. Então, eu vou reiterar, tá certo? Para que o Conselho se debruce, discuta democraticamente e transparência as regras da regulamentação. E agora, só um pedido de informação sobre aquela ata revisada. Já foi, eu acho que eu já assinei, não sei se todos assinaram a ata. Se ela já foi encaminhada ao Conselho Nacional, pelo que eu vi, eu acho ainda não.
Não, ele foi verificar se todos já assinaram. Ele estava então, com dificuldade na coleta.
Era saber se iria para
das assinaturas.
É somente isso. Obrigado.
Doutora Jussara.
Um aviso rapidinho, excelência, enquanto o Diego verifica essa questão que o doutor Carlos levantou, é que no dia 14 de novembro, de tarde, o RAF vai ficar fora do ar. E como interessa a todos, e não apenas aos conselheiros, eu estou comunicando e pediria. E vai ficar fora do ar para a atualização da última taxonomia do Conselho Nacional. Então, eu pediria, inclusive, à Procuradora-Geral que colocasse no site, seria interessante, né, que a maioria dos membros olham, um aviso. Agora, essa atualização vai ser igual ao ano passado, que foi feito em novembro com o pessoal que utiliza online, E só em dezembro foi entregue os CDs para os promotores, que teve um evento da associação, que vieram todos os promotores do interior e foi entregue esse CD. Então, eu não sei se esse ano vai ter algum evento no fim do ano para os membros, mas, de qualquer jeito, o do promotor do interior tem que ser por meio de CD, para quem preenche o RAF offline, né? Então, era esse aviso, excelência. Eu acho interessante colocar no site um aviso, um portal, né, que vai ser feita essa atualização e outros atos que não constavam antes, como, por exemplo, o acordo de não percepção penal, vai passar a constar agora no RAF. Porque tinha até um colega do meio ambiente que estava perguntando isso, como é que ele faria para lançar esse acordo de não percepção no RAF. Então, agora tem alguns outros atos que vão entrar, e aí seria interessante os colegas. A gente vai mandar ofício, mas a gente sabe que muita gente não abre e-mail, então um aviso no site aí seria interessante.
Tá certo, tá registrado.
Dia 25 ou 26 desse mês, eu tive um problema seríssimo com o SAR, já não fui só eu, né? Muita gente, e eu não conseguia enviar meus pareceres. Virei o mês sem conseguir virar. Quando foi anteontem. Eu tive a ideia de pegar o token e ir na outra máquina da minha assessora e conseguir
enviar, né?
Mas o meu não consegue, e me disseram que parece que tem um problema com o Windows 10, que está batendo uma incompatibilidade, né? De modo que eu estou sem mensagem na minha máquina ainda, né? Tenho que usar.
Nós, inclusive, retomamos, que é importante comunicar também a esse colegiado, as tratativas com a Softplan para efeito de aquisição do nosso SAGMP. Então, nós vamos ter na próxima semana uma conversa com eles. Eles vêm até o MP para fazer uma exposição, inclusive de uma versão nova do SAG, com inteligência artificial, enfim, com novas ferramentas que vão contribuir muito para a execução do nosso trabalho. E aí, claro, na medida em que essas tratativas forem avançando, eu vou trazendo ao conhecimento do Colégio de Procuradores. Doutor Mauro? Ah, é no dia 26. Semana que vem é planejamento estratégico. Importante também lembrar que a Brainstorm, que foi a empresa que nos assessorou na confecção do nosso planejamento estratégico, também virá a Manaus. Na semana que vem, eles desenvolveram alguns serviços que vão disponibilizar para o MP para que a gente retome a execução do nosso planejamento. Bom, então, seguindo com a pauta, nós temos para deliberação o processo 5484 de 2018, que trata da revisão geral anual dos servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas. Interessado, Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas, e sem relatoria designada. De acordo com o que ficou acertado aqui na última reunião, nós fizemos, tão logo aquela reunião aconteceu, uma conversa com o sindicato. Na ocasião, foi aceita a proposta de acordo referente à database dos servidores na ordem com uma reposição salarial do índice de 6%. Então, já foi acertado. Nós, inclusive, assumimos com o sindicato o compromisso de, claro, evidentemente, considerando a conjuntura orçamentária e financeira da instituição em 2019, o compromisso de considerarmos ainda essa diferença que resta de 2,62%, né, que é a diferença referente às datas bases de 2016 e 2018, e aí nós consideraremos isso no próximo ano, né, a depender de como nós estivermos orçamentariamente e financeiramente. Mas foi feito o acordo. E aí eu submeto a esse colegiado. Alguém quer fazer alguma ponderação com relação a isso, algum comentário, ou nós já passamos para a votação?
Presidente, eu só queria, então, sugerir, parabenizar pela iniciativa de ter alcançado esse êxito, né? Eu acho que é conversando que a gente vai caminhar mesmo. O cenário não é um cenário para enfrentamento de nenhuma das partes. Parabenizo o sindicato pela compreensão, parabenizo a Procuradoria, a Administração, Vossa Excelência. Só sugeriria logo, para a gente ficar assim, bem claras as coisas, que a gente, quando fizesse a resolução, então colocasse, né? conforme a, considerando o acordo que levar a tratar, resolve. Aí, aquilo que está no acordo, pá, está constada a resolução.
Eu só fiquei receosa na minuta da resolução que o Diego levou para que eu olhasse, que constasse esse compromisso de nós considerarmos essa diferença no ano de 2019, porque nós não sabemos como vai evoluir, né, o orçamento e a...
Desde que, tem lá um desde que comporte orçamentário, alguma coisa assim, não tem?
Nós podemos condicionar a disponibilidade orçamentária e financeira da instituição ao tempo em que essa diferença, né, ou em 2019, enfim. A minha preocupação só é que nós tenhamos surpresas. Por exemplo, em 2016, ninguém esperava aquela crise, né, no país, e nós fomos surpreendidos com aquilo. Inclusive, na época, nós tratamos da questão da reposição, foi num índice bem pequeno, porque nós, evidentemente, que observamos essa questão orçamentária. Mas, se vossas excelências entenderem que a gente deve colocar na resolução...
Eu acho que o registro em ata é suficiente, um compromisso colegiado em apreciar essa diferença no momento apropriado.
Doutor Libório.
Doutora Leida, bom dia.
Bom dia.
Eu observo que é fácil resolver quando isso for voltar. Eu observo também aqui na artigo 2, termo da proposta negociada, a palavra do termo deve. Eu acho que pode ser substituído por pode. O que deve está fechando. Aí depende do sindicato. Uma interpretação do sindicato para que a gente prossiga, para que a gente leve a frente a homologação. Né?
Eu fiz uma conversa com o Guilherme ainda há pouco, nesse sentido, que o compromisso assumido pela administração e por todos nós aqui desse colegiado, claro, ele não precisa necessariamente constar na resolução. Ele vai ser levado a efeito na medida em que a instituição apresentar condições para tanto em 2019. Então, assim, na minha cabeça, não sei, podemos aprofundar melhor isso aqui, não deveria constar, mas fica o compromisso, né, desse colegiado, da administração superior, no sentido de considerar esse percentual em 2019, é o tempo em que nós formos discutir novamente essa reposição.
Senhora Presidente,
e registra na ata da sessão, inclusive.
Eu não sei se o senhor Paulo de Freitas está dizendo chato.
Não.
Mas eu tenho só a presença do presidente do sindicato aqui. Eu acho que para a coisa ficar fechada mesmo, se a senhora permitir, se a senhora autorizar, se manifestar, seria importante, porque aí consigo olhar e a coisa fica fechada.
Eu não tenho nenhuma oposição. Submeto aos senhores. Chama então o Guilherme para se posicionar quanto ao acordo.
Bom dia, excelências. Bom dia, doutora Leda. Com relação à fala do doutor Nicolau Libório, quando ele disse que deverá ser, o sindicato, ele gostaria que isso fizesse parte da resolução do conselho, não que nós não tenhamos uma confiança na administração superior, mas como fica condicionado, claro, a questão do financeiro orçamentário, a possibilidade de se conceder juntamente com o reajuste do ano que vem, esse percentual que ficou faltando, dentro das possibilidades do Ministério Público, sem sombra de dúvida. O sindicato é bastante sensível, assim como os servidores o foram no ano de 2016, quando foi compreendido que não foi dado o reajuste, em razão de uma situação financeira orçamentária que não comportava tal concessão. Então, assim como foi os servidores em 2016, com toda certeza serão novamente em 2019, se a instituição não puder conceder aquilo que está hoje no acordo. Mas o sindicato, ele pugna por esse registro na resolução do conselho, apenas para que fique garantido que, se houver realmente essa possibilidade, que seja de fato concedido aquilo que foi os termos do acordo celebrado entre o sindicato e a administração superior. Se não houver essa possibilidade no ano que vem, com toda certeza será a justificativa para a sua não concessão. Mas se houver, o sindicato entende que não há nenhum óbice para que conste nessa resolução ou na ata do conselho esse compromisso entre o sindicato e a administração superior.
Eu teria uma sugestão a fazer. Eu acho que não seria necessário afastar a expressão deve. Agora, faria exatamente para deixar bem clara a ressalva. Salvo impossibilidade de ordem orçamentária financeira que impeça o cumprimento da lei, alguma coisa nesse sentido.
Doutor Alê?
Sim.
Não sei se.
Doutor Alê, eu, com a sua permissão, quando eu fiz a observação, eu aprendi quando o verbo dever, né? Eu devo fazer a obrigação. Mas se eu digo que eu posso fazer, fica condicionado. Quando eu sugerir ele pode, é o que o presidente do sindicato está dizendo aqui. Que se puder, então, com certeza o sindicato espera por isso. Se não puder, o sindicato vai compreender a dificuldade. É por isso que eu coloquei aí. Pode. Quer dizer, poder ficar uma faculdade, uma condição. Se for possível, vai acontecer. Se não for possível, o sindicato vai negociar de novo. Vai compreender.
Eu gostaria novamente de, respeitando a posição do eminente colega, que é sempre extremamente relevante, eu acho que colocar o pode, mas pode em razão do quê? Fica uma expressão muito aberta. Seria uma discricionariedade, o pode é discricionário, e o deve não, é obrigatório. E só esse não dever de cumprimento só poderia ocorrer diante de uma indisponibilidade de caráter financeiro orçamentário. Por isso que eu acho que a expressão deve, ela deve permanecer, mas com observação, né? Salvo impossibilidade de caráter financeiro e orçamentário que inviabilize o cumprimento do acordo. Não sei se colega.
Bom dia a todos. Senhora presidente, eu tenho uma dúvida. Quanto, não é nem se pode, se deve, se talvez. Eu gostaria só de saber se este 2,95, que será que poderá ou deverá ser acrescido no primeiro semestre de 2019, se ele está previsto naquilo que nós aprovamos para o orçamento do ano que vem. Como nós temos aqui os nossos técnicos, eu gostaria, se a senhora não puder responder ou não souber, eu gostaria de ouvi-los, porque a minha preocupação é só este. A senhora, como presidente desse colégio e ordenadora de despesa, aqui chegamos a uma conclusão que nós estamos autorizando uma despesa e que talvez, não sei se está prevista em numerário, etc. É essa informação técnica que eu gostaria, eu tenho esta dúvida. Se for possível esclarecer.
Na minha cabeça, sim.
Está incluída, mas não exatamente, doutora, considerando esses percentuais exatos. Mas está incluída, sim, tá? Na nossa proposta orçamentária para 2019. Certo. Doutor Mauro, desculpa, doutora.
Não, é só uma questão de ordem, excelência, porque acho que essa questão técnica até já foi ultrapassada, mas A gente está votando um processo sem relatoria designada. A gente não teve acesso ao voto, não teve acesso ao acordo.
Não, nós disponibilizamos, está na pasta.
Está na pasta?
Tá.
E a minuta da resolução já existe para a gente dar uma olhada?
Tem. Porque... inclusive eu ia ler, doutora. Eu só estava respeitando as inscrições. A gente poderia projetar. Porque, inclusive, eu acho que a redação dada ao item 2 da resolução talvez encerre a questão. Mas só por respeito à inscrição do doutor Mauro, ele está inscrito para falar.
Acordo já existe assinado? Isso é uma proposta de acordo. Já existe o acordo?
Não, aí a resolução, porque eu entendo que a administração superior, ela não pode assinar um acordo à revelia desse colégio. Nós vamos aprovar aqui, né, esse reajuste ou não.
Então a resolução será substitutiva do acordo.
Isso, isso, representará o acordo.
Porque para a gente votar uma matéria, a gente tem que entender, desculpe, até a gente tem que entender bem o que a gente está votando,
claro,
para a gente poder votar com segurança. Então, isso aqui, o que foi disponibilizado é a proposta de acordo, o acordo foi aceito, é isso, pela administração. A dúvida é se consta ou não da resolução, que na verdade a resolução vai ser o acordo, então tem que constar. Que ficar acordado.
A nossa preocupação só é com relação ao nosso orçamento do ano que vem. Mas não. Doutor Mauro vai falar e em seguida eu me posiciono.
Eu participei da reunião com Vossa Excelência, juntamente com o representante do sindicato, e foi exatamente isso que está sendo colocado aqui. A procuradoria colocou o percentual que foi aceito de imediato. Foi aceito, foi levado à classe e depois foi dado a sinalização de que concordavam. E na mesma conversa que nós tivemos, ficou o residual, que seria então objeto de uma análise futura. Esse foi o entendimento de que, havendo disponibilidade, havendo condições econômicas, a procuradoria estaria se comprometendo a dar o reajuste juntamente com o índice do ano de 2019, dentro das nossas condições. Isso aí foi totalmente aceito. Agora a questão parece que é pode ou deve, ou deverá. É uma questão apenas que, se nós colocarmos o verbo no futuro obrigando, deverá, cria para a administração uma amarra.
Uma obrigação.
Mais adiante, se vier uma outra administração, se vier uma nova entidade de classe, entender que a procuradoria deve cumprir aquilo, porque o termo é deverá. E cria, então, a obrigação. Então, é uma questão. Nós, com certeza, sempre utilizamos e sabemos que no direito não existem palavras vazias, né? Todas soltas, elas têm uma função na interpretação. Então, nos parece adequado para a administração colocar a condição. Pode, poderá. E esse é o compromisso da administração. Se houver todas as condições, esse poderá se transformará, então, na obrigação. Mas se nós já colocarmos de antemão a obrigação de que deverá, independentemente das condições, poderá depois ser questionado. Olha, a administração se comprometeu taxativamente, não há nenhuma condição de interpretação diferente, porque a administração assumiu essa responsabilidade. Então, por uma questão de técnica jurídica, de melhor interpretação, até para que a administração tenha condições também de sempre analisar as suas condições momentâneas, é colocar o termo pode.
Doutora Jussara.
Nesse sentido, excelência.
Veja como a minha dúvida é dúvida de vários. Porque esse termo que está se discutindo, esse verbo, está na proposta na proposta de acordo e não na minuta de resolução. Já existe uma minuta de resolução para a gente ver? Existe. É o que a gente tem que analisar.
Doutor Carlos Coelho, está inscrito. Em seguida, o senhor, doutor Libório.
Eu acho que a gente não está. Desculpem, não estou objetivando a discussão. Com relação ao que consta da resolução, eu acho que a Procuradora-Geral foi bastante clara, dizendo que a lei estou clara. Agora, aqui está um documento assinado, não sei, acredito que todos devem ter recebido, proposta de acordo referente à data base dos servidores, em que consta exatamente do segundo item, a diferença não paga capital, e consta o verbo deve. Quando eu falo que deve, se você deixar pode, é um critério discricionário se você não amarrar em que hipótese a administração deixa de pagar. Então, é um verbo deve, e considerando que as exceções devem vir expressas, só pode deixar de pagar na hipótese que houver indisponibilidade financeira. Afora isso, não vai ficar a critério de todo o administrador chegar e pagar, não. Aqui está dizendo que pode, eu não sou obrigado. É obrigado, sim, salvo naquela situação. Eu acho que isso está muito claro.
Doutor Públio Caio.
É nessa linha, excelência, senão não precisa de acordo. Se é o pode, presume-se. Há uma presunção da boa vontade da administração e da boa fé de pagar tudo que todo mundo precisa receber, não é verdade? Então não precisa de acordo. Se a gente sabe que a administração tem a boa vontade, se eu tiver, eu pago, é óbvio, se não precisa de acordo, então é inerente, volta ao status quo ante. Agora, se tem uma proposta discutida e acordada de que deve se pagar, como diz o Dr. Carlos, por favor, é maravilhoso nesse sentido. Deve se pagar, salvo sempre tem uma cláusula distante daquela. Se não pode pagar, não paga.
Eu gostaria de pedir que nós lêssemos a proposta. Pois não, doutor Libório.
Com a sua permissão, eu tenho a impressão que quando a gente tem boa vontade, eu queria dar um passo. Ouvi atentamente o doutor Paulo, mas ouvi anteriormente o presidente da associação. Qual a dificuldade que está acontecendo? O doutor Comitário, o pessoal da casa, quando ele levantou a possibilidade da conversa, foi providencial. A conversa aconteceu com Vossa Excelência, o presidente da associação esteve comigo e disse que esteve praticamente todo. Muito bem. Quando eu pedi que ele pensasse agora, é para saber se ele concordava com a possibilidade, diante das circunstâncias, se ele aceitava o 100% como prestado, e diante das circunstâncias, que esse restante, esse resíduo, fosse pago posteriormente, diante da possibilidade. Ele disse que concordo, acabou de dizer que concorda. Quando se coloca poderá, fica, como disse muito bem o doutor Mauro, ele disse, olha, é uma questão de cautela. Se não houver possibilidade, não se paga. Quando se coloca a palavra deve, é obrigação. É a mesma história de convidar um membro e convocar um membro. Quando se convida um membro para uma reunião, quando se convida, ele vai se tiver. Quando se convoca, ele tem obrigação. E responde se não comparecer. Embora a gente fala muito de rendimento aqui, mas nem sempre se cumpre. Porque uma das questões aqui que não se cumpre é a frequência. E eu acho que antes de qualquer coisa, colocar pé, qualquer coisa semelhante, que a gente cumpra o expediente, compareça diariamente, que não haja dificuldade para conversar. Eu não vejo nenhuma dificuldade, com sinceridade. O presidente da associação está tendo boa vontade, eu acho que a gente pode perfeitamente homologar e toda decisão colegiada é por meio de resolução, não existe outra forma. Então me desculpe, doutora Leda, mais uma vez, mas é a minha colocação.
Doutor Carlos.
Só com uma questão de ordem nossa. Eu penso o seguinte, será feita então a leitura, exposição visual também dos termos da resolução, proposta de resolução, e depois coloca aqui para a votação do órgão colegiado, se deve se utilizar a expressão deve ou pode.
Assim. Nós vamos só baixar as telas para que a gente possa fazer a leitura da minuta de resolução. Na verdade, na minuta não tem nem pode nem deve, mas Tem uma proposta que eu penso que vai ser consensual. Bom, então, vamos passar direto para a leitura dos itens. Faltou um... Pode falar, doutora.
Porque antes dessa reunião, o colégio tomou conhecimento da matéria e entendeu que deveria haver essa reunião. Então, eu penso que o nome do colégio de procuradores deve constar. Né?
Mas... Tenho considerando, doutora, a proposta feita na sessão extraordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, de 25, tá? Vamos para os itens. O item 1, opinar favoravelmente em consonância com o acordo firmado entre a Administração Superior e o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas, a revisão geral anual da remuneração dos servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas no valor da GAMP-C e dos valores dos jetões estabelecidos para os mandatos dos membros da Comissão Permanente de Licitação no percentual de 6%, com retroação dos efeitos da lei a ser elaborada pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas a contar de 1º de janeiro de 2018. Item 2. Opinar favoravelmente, respeitada a realidade orçamentária e financeira do ano de 2019, em consonância com o acordo firmado entre a Administração Superior e o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas, no sentido de que a diferença de 2,62%, correspondente ao índice pleiteado de 8,62%, seja incluída na revisão geral anual relativa à data base de 2019. Então, submeto a vossas excelências.
Isso se chama de tautologia, quer dizer, a mesma coisa com outras palavras.
Aprovado, então. Certo, senhores. Doutora Jussara.
Só uma questão de formalidade, se foi, houve a nomeação ad hoc do secretário...
Eu pedi à Secretaria-Geral que providenciasse, doutora. Tá? O doutor... Pronto, então. Porque o doutor Alberto precisou ir a uma solenidade na Câmara Municipal de Manaus. Por isso que a doutora Clay, que é a nossa assessora, veio substituindo. Tá certo. Nomei, então, como secretária DOC a doutora Clay Martins. Registre na ata, por favor. Eu agradeço, então, a presença de todos. Nós vamos iniciar, então, agora a nossa reunião do conselho. Obrigada a todos.